Câmara é notícia.
Bom dia para você. Hoje é quinta-feira, 25 de maio de 2023. Começa agora o jornal Câmara é Notícia e estes são os destaques de hoje. Câmara conclui votação de novo arcabouço fiscal e texto vai ao Senado. Comissão mista da reestruturação dos ministérios aprova a medida que transfere demarcação de terras indígenas para a pasta da Justiça. E o plenário aprova urgência para projeto do Marco Temporal de Terras Indígenas. O presidente da Câmara afirma que votação do PL das fake news deve ser fatiada. Câmara aprova novo arcabouço fiscal e texto segue para o Senado. Tentativas de mudar a proposta foram rejeitadas. E os detalhes você confere com o repórter Antônio Vital.
A Câmara dos Deputados aprovou por 372 votos contra 108 o projeto do governo que cria um novo regime fiscal para substituir o teto de gastos. Os destaques que pretendiam mudar o texto foram rejeitados. O projeto prevê que as despesas serão sempre menores que as receitas. E o relator, deputado Cláudio Cajado, do PP da Bahia, incluiu no texto gatilhos que obrigam a redução dos gastos quando ultrapassarem alguns limites, o que não estava previsto no texto original. O disparo do gatilho vai depender do cumprimento ou não da meta de resultado primário, que é a diferença entre as receitas e as despesas. Esse valor é definido por uma lei votada todos os anos, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, ou LDO. Se a meta for alcançada, os gastos públicos ficam limitados a 70% do crescimento da arrecadação. Por exemplo, se a arrecadação subir 2%, a despesa poderá aumentar até 1,4%. Se a meta não for cumprida, o crescimento dos gastos pode atingir no máximo 50% do crescimento da arrecadação. Nesse caso, usando o exemplo anterior, se a arrecadação subir 2%, a despesa só poderá aumentar 1%. Uma das alterações feitas pelo relator após negociação com os líderes dos partidos foi o limite máximo de 2,5% no crescimento dos gastos acima da inflação, no caso da arrecadação superar o esperado pelo governo. Ficará fora desse limite apenas o reajuste do salário mínimo. Outras despesas ficarão dentro desse limite. Entre elas estão os repasses do Fundeb, o fundo que complementa os gastos com educação dos estados e municípios, os repasses a estados e municípios para pagar o piso da enfermagem e os recursos do Fundo Constitucional do Distrito Federal, usados para pagar o pessoal da segurança pública. A manutenção do Fundeb dentro dos limites foi criticada pela deputada Tabata Amaral, do PSB de São Paulo, presidente da Frente Parlamentar da Educação. Segundo ela, o limite de gastos vai fazer com que aumente a pressão para que os recursos do fundo não acompanhem a inflação.
Nós calculamos qual era o impacto de se colocar o Fundeb dentro do teto de gastos. E está aí o valor. Uma compressão de pelo menos 3 bilhões de reais já no ano que vem. Quando o arcabouço fiscal começar a ser implementado e verem essa pressão de pelo menos 3 bilhões, já no ano que vem vão dizer, a culpa é do Fundeb. Vamos tirar da educação, vamos tirar de outro investimento da educação.
O plenário rejeitou destaques que pretendiam retirar o Fundeb e o Fundo Constitucional de Brasília dos limites do novo regime fiscal. O relator Cláudio Cajado negou que a inclusão dessas despesas nos limites de gastos do novo regime fiscal causará prejuízos.
Eu garanto, não causará prejuízo a quem quer que seja. Seja ao piso da enfermagem, estando na base, colaborará para que haja o crescimento da receita e, consequentemente, ganhará não apenas a inflação, como era no teto de gasto, mas a correção real acima da inflação, como também o Fundeb. Não haverá prejuízo algum com relação ao Fundo Constitucional do Distrito Federal. Não haverá prejuízo.
Apesar do resultado elástico a favor do novo regime fiscal, deputados da oposição criticaram a proposta e defenderam a manutenção do teto de gastos. O deputado Luiz Felipe de Orleans e Bragança, do PL de São Paulo, disse que o novo regime, para ser cumprido, vai provocar aumento de impostos.
O arcabouço fiscal rompe com o consenso que existia de ter equilíbrio fiscal. Então agora vamos ter possibilidade de gastar garantia de gasto e garantia de aumento de imposto. Quem lembra do overnight, as taxas de refinanciamento, os juros elevados, isso tudo volta com o arcabouço fiscal, porque a previsibilidade é que vamos gastar sempre mais e vamos ter que arrecadar mais, seja por aumento de tributos ou expansão da base arrecadatória.
A maioria do plenário, porém, considerou a proposta um avanço em relação ao teto de gastos, como disse o deputado Pompeu de Matos, do PDT do Rio Grande do Sul.
O teto de gasto tinha dois defeitos. O primeiro grande defeito é que ele engessou o orçamento público federal. Engessou de tal maneira que nem quem criou ele pôde sustentar ele. De tal sorte que o governo federal, governo passado, que sustentou o teto de gasto, o que ele fez? Furou quatro vezes.
O projeto prevê ainda consequências administrativas para o caso de descumprimento das metas fiscais. Entre estas estão a proibição de criação de novos cargos, novas despesas, subsídios e até concursos públicos. O texto estabelece que o descumprimento das metas não será crime. O PL tentou retirar esse trecho da proposta, mas isso foi mantido pelo plenário. O projeto que cria o novo regime fiscal seguiu para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
Comissão mista aprova parecer de medida provisória que trata da reestruturação dos ministérios definida pelo governo Lula. O texto transferiu a demarcação de terras indígenas para a pasta da Justiça. Saiba mais com a repórter Paula Vittar.
Comissão mista sobre a medida provisória que altera a organização dos ministérios definida pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva logo depois da posse, aprovou o texto do relator deputado Isnaldo Bulhões Júnior do MDB de Alagoas. A MP seguirá agora para os plenários da Câmara e do Senado. O Legislativo precisa concluir a análise até o dia 1º de junho, quinta-feira da próxima semana, quando a medida perde a validade. O texto trata de 31 ministérios ante os 17 da gestão Bolsonaro e 6 órgãos com status de ministério ligados à presidência da República. Desses 37 atuais, 13 já existiam, 19 surgiram de desmembramentos, 2 foram renomeados e 3 criados. De acordo com o governo Lula, a reestruturação não gerou aumento nas despesas. Conforme o texto aprovado, o Ministério da Justiça e Segurança Pública voltará a responder pelo reconhecimento e pela demarcação de terras indígenas. A gestão Lula havia alocado essas atribuições no Ministério dos Povos Indígenas, criado em janeiro e ao qual caberá sugerir novas áreas destinadas a povos tradicionais. A deputada Célia Chacriabá, do PSOL de Minas Gerais, protestou contra essa alteração.
Eu acredito que o que está discutindo hoje dentro do Ministério dos Povos Indígenas é pauta humanitária. Não vai existir possibilidade de barrar as mudanças climáticas se não respaldar como democracia a demarcação dos territórios indígenas.
Já o Ministério do Meio Ambiente e Mudanças Climáticas, pelo texto aprovado, deixará de ter algumas atribuições. O Cadastro Ambiental Rural, que no governo Bolsonaro saiu do meio ambiente e passou para a agricultura, estará vinculado ao Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos. Os sistemas de saneamento básico, resíduos sólidos e recursos hídricos, hoje no meio ambiente, vão para o Ministério das Cidades, que no saneamento atuará inclusive em terras indígenas. A Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico será integrada ao Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional. O deputado Kim Kataguiri, do União de São Paulo, declarou voto contrário ao parecer do relator por causa das alterações no Ministério do Meio Ambiente.
Esvaziar o Ministério do Meio Ambiente é uma questão institucional. Tirar a questão dos resíduos sólidos, tirar a questão da Agência das Águas, acho que seja extremamente prejudicial ao meio ambiente, mesmo que eu discorde veementemente da ministra Marina Silva.
Segundo Isnaldo Bulhões Júnior, foi aprovado o texto possível.
Eu vi todos os deputados, deputadas, senadores e senadoras, lideranças de partido, né? Então, eu acho que essa construção, mesmo não saindo o texto ideal para o que cada um pensa, eu acho que ele foi o melhor possível.
O deputado Alencar Santana, do PT de São Paulo, concordou com o relator, mas avaliou também que os parlamentares tentarão fazer ajustes no texto.
Sei que foi feito possível para que a gente pudesse garantir essa reestruturação, considerando as forças políticas dessa casa. Logicamente que também entendemos que podemos ainda fazer determinados ajustes até a votação final.
A versão final do parecer determina ainda a transferência de algumas atribuições relacionadas à Companhia Nacional de Abastecimento, vinculada pela MP ao Ministério do Desenvolvimento Agrário. Parte das responsabilidades passará ao Ministério da Agricultura e Pecuária, ao qual a Conab pertencia antes. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Ralph Machado, Paula Bittar.
Os deputados aprovaram regime de urgência para a proposta que define o marco temporal para a demarcação de terras indígenas. O tema, que provocou polêmica durante a análise da urgência, deverá ser votado pelo plenário na próxima terça. E a gente volta com Antônio Vital, que tem os detalhes.
O plenário da Câmara aprovou regime de urgência para o projeto que estabelece o chamado marco temporal para a demarcação de terras indígenas. A proposta só permite a demarcação das terras efetivamente ocupadas no dia 5 de outubro de 1988, data da promulgação da Constituição. A proposta contém ainda outras exigências para a demarcação. Além de serem habitadas em caráter permanente, as terras têm que ser utilizadas para atividades produtivas, têm que ser imprescindíveis à preservação dos recursos ambientais necessários ao bem-estar dos seus habitantes e necessárias à reprodução física e cultural dos povos indígenas. Tudo isso comprovado na data da promulgação da Constituição. A aprovação do regime de urgência foi criticada por deputados da base do governo, mas teve apoio da maioria do plenário. O relator da proposta na Comissão de Constituição e Justiça, deputado Arthur Oliveira Maia, do União da Bahia, disse que o projeto vai levar segurança jurídica ao campo e evitar conflitos entre produtores rurais e povos indígenas. O deputado Zé Truvão, do PL de Santa Catarina, também defendeu a proposta.
É um requerimento muito importante para o nosso país. Quem é contra o PL 490 é contra a paz no campo, é contra a estrutura jurídica e fundiária, é contra a Constituição e contra a democracia. Quem é contra tudo isso deve ser derrotado neste dia. Esse plenário vai dar um recado àqueles que querem nos dividir, separar os nossos irmãos indígenas.
A deputada Célia Chacriabá, do PSOL, de Minas Gerais, pediu a rejeição do regime de urgência e classificou a proposta como uma violência aos povos indígenas.
A demarcação dos territórios indígenas hoje é tida como a solução número um para barrar a crise climática. Por isso, senhores deputados, eu peço, não fique omissa a violência. Não adianta nada falar que é sensível à questão do povo Yanomami, se agora esse requerimento, o PL 490, tenta estrupar não somente o nosso direito, é como estrupar a terra.
A deputada Jandira Fegali, do PCdoB do Rio de Janeiro, falando pela liderança do governo, também criticou o regime de urgência. Mas o presidente da Câmara, deputado Arthur Lira, disse que o projeto regimentalmente poderia ser votado em plenário sem o regime de urgência, já que passou pela análise das comissões da Câmara. Depois de aprovado o regime de urgência, o presidente da Câmara anunciou que o projeto será apreciado em plenário na próxima terça-feira. A legalidade do marco temporal de 1988 para a demarcação das terras indígenas está prevista para ser julgada pelo Supremo Tribunal Federal no dia 7 de junho. Da Rádio Câmara, de Brasília, Antônio Vital.
A votação do projeto de combate às notícias falsas deve ser fatiada na Câmara, segundo o presidente Arthur Lira. Ele concedeu entrevista a um canal de notícias, como informa o repórter Luiz Gustavo Xavier.
O presidente da Câmara, Arthur Lira, disse que após a rejeição da urgência para a votação da proposta que combate a disseminação de notícias falsas, o mais provável é que o tema volte ao debate em plenário de maneira fatiada. Em entrevista ao canal de notícias Globo News, nesta quarta-feira, Lira destacou que acionou a Procuradoria-Geral da República contra o Telegram e o Google por práticas ofensivas ao Poder Legislativo. O presidente reafirmou que houve um interesse financeiro gigantesco das chamadas Big Techs, as grandes plataformas de tecnologia, para impedir a votação do tema.
Eu espero que os responsáveis por essas plataformas sejam chamados ao feito e à ordem no Brasil e que possam ser responsabilizados aonde exageraram na atuação, por exemplo, dos algoritmos em pressionar parlamentares de maneira vil em defesa dos seus interesses comerciais. Esse é um tema sensível que merece toda a nossa atenção.
Na entrevista, Lira também foi questionado sobre a relação entre o Legislativo e o Executivo. Segundo o presidente da Câmara, as circunstâncias políticas atuais são diferentes dos dois primeiros mandatos do presidente Lula.
Mas o governo como um todo precisa se mirar no cumprimento dos acordos que faz com o Legislativo, na priorização do espaço dos parlamentares com respeito às funções de cada poder. Sem isso, ficará muito difícil que o governo consiga implementar mudanças que o plenário, os parlamentares entendam como interesse específico do governo.
O presidente da Câmara, Arthur Lira, também voltou a defender que as medidas provisórias possam ser analisadas diretamente pelos plenários da Câmara e do Senado, sem passar pelas comissões mistas, a exemplo do que vinha ocorrendo durante a pandemia. No mês passado, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, determinou a volta das comissões formadas por integrantes das duas casas para debater as MPs. Lira foi contra a decisão. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Gustavo Xavier.
Os deputados aprovaram uma medida provisória que permite desmatamento da Mata Atlântica para obras de infraestrutura. O trecho havia sido retirado pelo Senado. Saiba mais com Paula Bittar.
O plenário da Câmara aprovou a medida provisória que permite desmatamento na Mata Atlântica para a implantação de linhas de transmissão de energia elétrica, de gasoduto ou de sistemas de abastecimento de água sem necessidade de estudo prévio de impacto ambiental ou compensação. O texto original da MP, enviada ao Congresso no ano passado pelo governo Jair Bolsonaro, tratava apenas do aumento do prazo para os proprietários rurais aderirem ao programa de regularização ambiental, dispositivo que permite recomposição de vegetação nativa em troca de isenção de multas por desmatamento. O trecho que altera a lei da Mata Atlântica foi acrescentado pela Câmara em março e depois suprimido pelo Senado, que considerou o tema estranho ao objeto original da MP. Como foi alterada pelo Senado, a medida provisória voltou para a análise dos deputados. No plenário, o relator da MP, deputado Sérgio Souza, do MDB do Paraná, considerou que a retirada do texto pelos senadores foi uma emenda supressiva e rejeitou a alteração. Com isso, restabeleceu o texto da Câmara relativo à Mata Atlântica, o que foi aprovado pela maioria dos deputados. Para Sérgio Souza, a Câmara retoma seu poder de decisão sobre o assunto.
A impugnação, aqui entre aspas, realizada é recebida na forma de emenda supressiva por este parlamento, por esta casa, para que não seja suprimido a competência decisória do plenário da Câmara dos Deputados.
A deputada Fernanda Melchiona, do PSOL do Rio Grande do Sul, questionou a mudança feita pelo relator. Segundo ela, o Senado suprimiu o trecho relativo à Mata Atlântica por não ter relação com o objeto inicial da MP, o que estaria amparado por uma decisão do Supremo Tribunal Federal.
O relator devolveu a matéria, aquilo que foi retirado pelo Senado, justamente por ser matéria alheia ao objeto original que trata a medida provisória. Lembrando, a medida provisória trata da prorrogação do prazo, do CAR e do PRA. E aqui se colocou um jabuti gigante, enorme, que é a permissão de desmontar a lei da Mata Atlântica.
O presidente da Câmara, Arthur Lira, disse que o Senado não tem o poder de decidir sobre a questão.
Quem tem a condição de dar admissibilidade a qualquer matéria sobre tema afim ou não é a mesa diretora da casa onde ela tramita. Nem a Câmara pode inferir em matérias que o Senado vota para dar como matéria estranha, muito menos o Senado. O Senado não tem essa base regimental de analisar. A matéria não é sobre tempo de prazo de certidão, é sobre meio ambiente.
O Senado também fez outras alterações no texto aprovado pela Câmara. Uma delas é que o prazo de um ano para que o produtor rural possa aderir ao programa de regularização ambiental começará a ser contado após a notificação. Isso foi acatado pela Câmara. Depois de aprovada pelas duas casas, a MP que amplia o prazo de adesão ao programa de regularização ambiental e lista condições para desmatamento na Mata Atlântica, seguiu para a sanção presidencial. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Antônio Vital, Paula Bittar.
A reforma tributária deve ser votada até o final de junho na Câmara. A data foi confirmada em encontro entre parlamentares e governadores em Brasília. E a reportagem é de Silvia Munhato.
O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, disse nesta quarta-feira aos governadores reunidos em Brasília para o Fórum Nacional de Governadores que sempre existem divergências em torno de uma reforma tributária, mas que o espírito que deve estar presente é o de ceder em benefício de todos. O relator da reforma, deputado Aguinaldo Ribeiro, do PP da Paraíba, confirmou que apresentará o parecer no dia 6 de junho e que a votação no plenário da Câmara será até o final do mês. Pacheco pediu aos governadores que atuem pela aprovação da reforma.
Então, se há essa constatação nacional de que o nosso sistema tributário é um sistema que não serve, ele precisa ser substituído. Ficará muito ruim para nós da política, parlamentares e chefes do executivo, se nós não conseguirmos fazer uma mudança nesse sistema tributário nacional através de uma reforma.
Agnaldo Ribeiro explicou que existem pontos que ainda precisam ser detalhados, como o funcionamento do novo Fundo de Desenvolvimento Regional, que será criado para compensar o fim da guerra fiscal entre os estados em torno da atração de investimentos por meio de benefícios tributários. Também é necessário definir, segundo ele, se o novo imposto sobre bens e serviços será nacional ou se terá uma versão de estados e municípios.
Nós estamos abertos para essa construção, né, para essa finalização dessa articulação de construção, mantendo, claro, a autonomia, né, inclusive, das administrações tributárias, né, que é isso que nós estamos construindo, numa federação cooperativa.
Com o Pacheco, Ribeiro citou a reunião feita na terça-feira entre os presidentes da Câmara e do Senado, além de representantes do governo e do setor privado.
Um dos pontos de ganho imediato da reforma tributária, e ontem foi dito pelo presidente do Banco Central, é que nós vamos ter, independente do crescimento econômico, que vai nos gerar o aumento de arrecadação, que é o que aconteceu nos outros países, é que o próprio mercado ontem realiza a valor presente uma aprovação de reforma tributária.
O presidente do Grupo de Trabalho da Reforma Tributária na Câmara, deputado Reginaldo Lopes, do PT de Minas Gerais, disse aos governadores que não é normal ter quase o valor de um PIB ou toda a riqueza que o país produz em um ano de contencioso tributário. O novo sistema, segundo ele, ao eliminar 5 tributos e transferir a cobrança para o local de consumo do bem ou serviço, simplificará a vida das empresas. Vários governadores afirmaram que precisam analisar o texto do relator para se posicionarem de forma mais clara sobre a reforma. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Minhato.
E ministro do GSI nega conivência de antecessor, general Gonçalves Dias, em atos de 8 de janeiro. Em reunião na Câmara, ele também anunciou a intenção de blindar os vidros do Palácio do Planalto como medida de segurança. Quem informa é o repórter José Carlos Oliveira.
O ministro do Gabinete de Segurança Institucional, general Marcos Antônio Amaro dos Santos, negou suposta conivência do seu antecessor, general Gonçalves Dias, com os atos golpistas de 8 de janeiro. Na condição de convocado, Amaro prestou depoimento na Comissão de Segurança Pública da Câmara dos Deputados. A convocação partiu do deputado delegado Paulo Bilinski, do PL de São Paulo, com base em imagens do ex-ministro do GSI e de invasores dentro do Palácio do Planalto, mostradas pela TV CNN em abril.
O sentimento geral era de facilitação. Esse sentimento foi confirmado pelas imagens vazadas do ministro do GSI e de funcionários do órgão caminhando entre vândalos, abrindo portas e servindo água para pessoas que destruíam o patrimônio público. Essas imagens foram censuradas pelo governo Lula, um sinal claro de que a verdade sobre o 8 de janeiro estava sendo escondida do povo.
As imagens levaram à demissão do general Dias. À frente do GSI desde 4 de maio, general Amaro afirmou que o antecessor foi surpreendido pelos invasores e depois se esforçou em conduzi-los à prisão.
A meu ver, que não houve facilitação. Houve um esforço que não foi suficiente para conter as invasões. Na realidade, a imagem ela mostra que ele estava indicando a escada que conduz do terceiro piso ao segundo piso, onde os manifestantes estavam contidos já para a posterior prisão.
Amaro entregou aos deputados o protocolo de ações integradas que a Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal elaborou em 6 de janeiro, sem convite ao GSI. Segundo ele, não havia informações sobre a natureza e o número de manifestantes, o que gerou baixa avaliação de risco nos prédios dos três poderes. O ministro também negou censura às imagens do Planalto, que já estão disponíveis ao público desde a retirada do sigilo judicial. Até o fim deste mês, uma sindicância interna vai apontar eventuais irregularidades nas ações do GSI em 8 de janeiro. Ele avalia que a forte reação da sociedade, do judiciário e do parlamento à depredação de prédios públicos inibe a repetição de novos atentados. Recentemente, foram retiradas as grades que protegiam o Palácio do Planalto desde janeiro, mas general Amaro quer adotar outras medidas de segurança no prédio que é tombado pelo patrimônio nacional.
É a blindagem dos vidros do piso térreo, que não modifica essas características da arquitetura do palácio. Devemos ter uma certa facilidade em
obtenção da autorização do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico. Terá uma grande efetividade no aumento da segurança do Palácio face a esse tipo de manifestação mais agressiva.
A ampliação do número de câmeras e o reforço nos postos de segurança também estão nos planos do Gabinete de Segurança Institucional. O ministro lembrou que o espelho d'água do Palácio do Planalto só foi construído em 1989 após um motorista invadir o prédio com um ônibus. A audiência também foi marcada por debates acalorados entre governistas e oposição. O deputado Sargento Faur, do PSD do Paraná, minimizou os atos de 8 de janeiro.
Terrorismo é bomba. Isso nós tivemos aqui é vandalismo. E outra, golpe. Que idiotice é essa de golpe? Para dar golpe, precisava, no mínimo, de parte das Forças Armadas estarem rebeladas, ou, no mínimo, as polícias militares que têm armas, ou, no mínimo, centenas de CACs fortemente armados. Agora, golpe com a senhorinha do Zap?
Já o deputado Raimon, do PT do Rio de Janeiro, apontou o discurso golpista no governo anterior.
Dia 8 de janeiro tem antecedentes. Primeiro, vamos fechar o STF com um cabo e um soldado e um jipe. Não aceitar o resultado das urnas. Pediram intervenção militar. Quebraram Brasília em 12 de dezembro, no dia da diplomação do Lula. Esticaram a corda incentivando o golpe. Mantiveram o povo na frente dos quartéis com alimentos, cobertores e fake news.
Os deputados também discutiram a possível criação da Guarda Nacional, uma instituição permanente para proteger prédios dos três poderes. O tema divide opiniões e deve ser enviado ao Congresso Nacional em forma de proposta de emenda à Constituição. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
Termina aqui o Câmara é Notícia com a apresentação de Tércia Guimarães. Com os trabalhos técnicos de Antônio Soares, Gilson Ribeiro, Leandro Gregorini, Gilmar Nunes e Antônio Marcos. Direção de imagens, Glaucio Branquinho. Edição de Paula Bittar e Ana Raquel Macedo. Secretário de Comunicação, deputado Gilmar Tato. Secretário de Participação, Interação e Mídias Digitais, deputado Luciano Dutti. Sugestões, críticas e comentários podem ser enviados para o nosso e-mail radio@camara.leg.br ou também para o WhatsApp da Rádio Câmara pelo número 61999789080. Ótima quinta para você. A gente se encontra amanhã. Até lá.
Câmara é notícia.